Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje é um dia muito feliz. Depois de um ano que nós estamos nesse prédio, está acontecendo lá embaixo o Culto Kids. Então, né, agradecer ao Senhor. Seu filho está lá, está sendo bem cuidado. O ar-condicionado lá está mais forte que aqui. Mas isso vai ser resolvido, amém? Aleluia. Levanta a sua mão e fala assim: eu sei, pastor. O dinheiro está no meu bolso. Amém. Só falta? Fala assim, só falta? Fala assim, só falta? Né? Entenderam, né? Mas, sabe, irmãos, hoje é um dia muito feliz, né? Depois eu quero pedir que você vá lá embaixo. Se você não conhece lá, você vai conhecer. Inclusive, a pastora Cristiana está aqui, a esposa do pastor Fernando. Está ali para representando ele ali para inaugurar aqui. Né? Então ela deixou, hoje está sendo apresentado os 12 pastores no culto da manhã, por isso que o pastor Fernando não está aqui, e na parte da manhã e na parte da noite, agora ele está apresentando os 12 pastores lá, então está tendo uma festa, na verdade, e a pastora deixou de participar dessa festa para estar aqui junto conosco, então é uma grande honra, amém? Ela vai estar aqui, depois você dá um abraço para ela, pode reclamar de mim para ela também, não tem problema, aleluia. Amém? Nossa, entenderam a piadinha? Ninguém deu risada, tem muita coisa para reclamar, eu sei, amém. Você que está nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Aleluia. De novo, você não sabe o trabalho que deu, mas olha, vocês estão indo bem, estou gostando. Amém, irmãos? Obrigado, agradecer ao Senhor, né? Coração grato mesmo, amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te entronizar, Senhor. Entronizar porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa vida. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir uma coisa. Dai-nos da revelação da tua palavra. Senhor, que nós possamos, Deus, receber a tua palavra com o coração aberto, coração quebrantado, para que nós sejamos, Deus, transformados, para que nós sejamos burilados, Deus, porque o teu desejo é que nós cheguemos à estatura perfeita do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, lava-nos com a tua palavra nessa noite. Dai-nos, Senhor, de uma unção, Senhor, de vida, de graça, de favor. Deus, e que seja liberado no coração de cada um aqui, Deus, do teu alimento, da tua porção dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia na terceira epístola de João, capítulo 1. Terceira epístola de João, capítulo 1. Ou terceira carta de João, capítulo 1. Pode atender, fica em paz. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Pega essa palavra, guarda. Quero fazer uma introdução. Sabe, é preciso você entender que o Evangelho é para nos transformar, nos mudar. Quando você aceita Jesus Cristo, você foi chamado de um período de trevas para andar agora num novo período, período da maravilhosa luz, para andar na vontade de Deus. Ou seja, agora, o Senhor Jesus Cristo, Ele me comprou pelo sangue dEle, Agora eu não vivo mais debaixo do senhorio do diabo. Agora eu vivo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Fala, senhorio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Fala, Senhor. Então, se Ele é Senhor, é porque Ele me comprou naquela cruz. E quando eu aceito como Senhor e Salvador. Então, Ele não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Mas a grande questão na minha vida e na sua vida é você viver a vida cristã, mas só enxergando Jesus como o Salvador, e não enxergando Jesus como o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Por exemplo, o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos transformados dia a dia, de glória em glória, para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, ou seja, para que nós nos tornemos iguais a Cristo. Então a questão na minha vida e na sua vida é: o quanto que eu estou sendo transformado diariamente para eu chegar à estatura do varão perfeito? Melhor ainda, o quanto que eu estou deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida para eu me tornar igual a Cristo? Quantos estão me acompanhando? Vida cristã é isso. Vida cristã é você começar de um ponto, você enxergar as suas deficiências, você olhar para Cristo, contemplar a Cristo e desejar ser mudado para se tornar o quê? Igual a Cristo. Isso é vida cristã. Vida cristã não é vir no culto no domingo. Não, é muito mais que isso. Faz parte você vir ao culto. Quantos estão me acompanhando? Faz parte você ter o seu devocional, faz parte você jejuar, faz parte você orar, faz parte você ler a palavra, isso faz parte. Mas o alvo maior qual que é? Eu e você o quê? Sermos transformados. É mais ou menos o seguinte: você está com uns certos quilinhos a mais. Quantos irmãos estão com quilinhos a mais aí? Levanta a mão. Eu estou perdendo, mas eu estou. E o alvo seu qual que é? É perder o quilinho, sim ou não? Chegar lá em janeiro chapado, sim ou não? Ninguém, sim, sim, fala sim. Isso. Quem lembra daquele programa do Silvio Santos? Colocava a mulher: você troca esse Fusca por essa caixa de fósforo, a mulher: sim! E todo mundo lá de fora: não, é isso aí. Então o alvo meu e você, quando a gente está com um quilinho a mais, é o quê? Mas aí o que você precisa fazer durante o ano para você chegar magrinho no final do ano? O que você tem que fazer? Eu estou dando exemplo porque tem a ver comigo, amém? Aleluia, não se constranja se você também está com os quilinhos a mais. Mas o que você tem que fazer? Duas coisas, fala, duas coisas: fechar a boca e fazer atividade física. Beleza. O problema é você querer chegar fininho no final do ano, comendo que nem um hipopótamo o ano inteiro. Hipopótamo, não. É que hipopótamo já lembra o gordo. Não. Querendo comer que nem... Vamos ver quem come bastante aí. Vai. Não, esfomeado. Você comendo um monte de doce, você comendo um monte de coisa, e você acha que você vai chegar no final do ano como? Fininho. Vai chegar, irmãos? Não vai. Por quê? Você não fez as atividades, você não tomou as atitudes necessárias para chegar lá. Quantos estão me acompanhando? Então, eu e você, nós precisamos tomar uma decisão. Se nós temos que nos parecer com Cristo, eu tenho que tomar alguma atitude na minha vida diariamente para eu ser transformado. Primeira coisa que eu preciso tomar, o que que é? Fala assim, é reconhecer. Da mesma forma que eu reconheço que eu estou com uns quilinhos a mais, eu preciso reconhecer. Porque se eu achar que eu estou com uns quilinhos a mais e está tudo bem, você acha que eu vou mudar? Não vai mudar. Mas se eu reconheço, eu falo assim: não, eu não estou bem na foto, não. É simples, é só conversar com a sua esposa, se você quer casado. É só conversar com a sua esposa, ela vai falar tranquilo que você precisa mudar. Sim ou não, irmãos? Vocês conhecem a piada? Deixa eu só abrir um parênteses. Vocês conhecem a piada do marido? Como tem visitante aqui hoje? O marido ele estava com problema de coração, teve um ataque cardíaco. Aí fez a cirurgia, fez cateterismo, colocou estente, que é aquela argolinha nas veias, tal, fez um monte de coisa, quase morreu. Mas o médico conseguiu lá, tal, conseguiu salvar a vida dele, tudo mais. Aí ele voltou da cirurgia, no retorno, aí estava lá o marido e a esposa acompanhando, e o médico contando, conversando. Aí o médico falou assim: olha, agora eu preciso conversar com a sua esposa, sozinho. Vai lá na recepção que eu vou conversar com ela aqui no consultório. O marido levantou, sentou lá no consultório e começou a conversar com a esposa. E falou assim para ela: olha, o seu marido quase morreu. E ele não pode passar por nenhum estresse. Então, você não pode mais contrariar ele. Você não pode mais confrontar ele. Você não pode mais discutir com ele. Porque senão ele vai morrer. Ela ficou ouvindo, terminou, ok, saiu. Aí os dois estavam indo para o carro. Ele vira para ela e fala assim: e aí, o que o médico falou? Ela falou: você vai morrer. Padrão. A sua mulher vai falar. Se ela não falar, a sua mãe vai falar. Sim ou não? Amém. Então, só para entender aqui. Então, percebe? A nossa vida cristã é uma corrida de longo percurso, não é um tiro curto. E dia a dia o Senhor quer trabalhar, burilar, para quê? Para que eu e você sejamos o quê? Parecidos com Jesus. A questão toda é o quanto que eu deixo Jesus me transformar. Deus colocou o Espírito Santo, Ele mesmo, o próprio Deus, habitando dentro de nós agora. Para quê? Para nos ajudar nessa transformação. Mas eu preciso o quê? Abraçar essa causa ou esse projeto e falar: não, eu reconheço, eu preciso mudar sim. Sabendo que você mudando, você só vai ganhar. Irmãos, é verdade ou não é que quando você fica mais magrinho as roupas entram, é ou não é? Fala a verdade, não é gostoso você ver? Nossa, não entrava. Porque você sabe, tem roupas que as pessoas colocam que fica o pai e a mãe segurando assim, e a filha pula do... ou o filho pula da beliche, você já viu ou não? Para ver se encaixa. Puf! Entenderam a piadinha? Não. Sabe? Por quê? Deus deseja essa transformação também na minha vida e na sua vida. Mas eu preciso entender que a vida cristã é isso. A vida cristã não é ir ao culto. Ir ao culto faz parte da vida cristã. Para você receber ensino, para você receber a palavra que vai te ajudar você a ser confrontado, a ser burilado, a ser transformado. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é falar assim: não, eu reconheço que eu preciso ser transformado. Eu reconheço que eu não sou nenhuma florzinha de Jesus. Eu reconheço que dependendo da situação, eu viro o Hulk. E aí eu falo assim: não, mas espera aí, mas Deus não quer que eu vire o Hulk. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, em tudo, você está lá lidando com a sua esposa, ou você está lidando com o seu esposo, e daqui a pouco você está lá estourando com ele. Espera aí, Jesus estaria falando assim com o seu esposo ou com a sua esposa? Não. Então, espera aí, eu preciso mudar, eu não vou continuar assim, porque Deus não me quer assim. Deus me deseja igual a Jesus. Muitas vezes eu estou conversando com meu filho, e meu filho faz parte da Liga da Justiça. Liga da Justiça Própria. Junta ele e os amiguinhos, meu Deus do céu. Quer bater em todo mundo, brigar com todo mundo. Aí ele vem conversar comigo. Aí ele começa a falar: pai, não sei o quê, e não sei o que lá. Aí eu fico ouvindo. Aí eu falo assim: tá bom, se Jesus estivesse no seu lugar, o que, que ele faria? Aí ele já começa a murchar. Eu falei assim: Jesus já está querendo bater? Não. Jesus já está querendo... Não. Aí você vê o bichinho murchando. Aí eu falo assim: qual é a resposta que você pode dar melhor que essa? Aí ele fica olhando: eu posso fazer isso. Eu falei: então, isso é graça. Você quer viver como Jesus ou quer viver como o mundo vive aí? Quantos estão me acompanhando? Percebe, então, toda vez que você compara você com a sua atitude com Jesus, eu estou contemplando, eu estou falando assim, peraí, ele é meu molde, ele é meu exemplo, é meu referencial. E eu preciso o quê? Ser transformado, ser burilado. Quantos estão me acompanhando? E aqui, no texto que eu li com você, você vê João falando aqui para Gaio, que ele estava muito feliz de ter ouvido o testemunho dos irmãos falando de Gaio. Mas o que, que ele falou? Uma coisa muito importante aqui. Não tenho maior alegria, versículo 4, do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E o título da palavra de hoje é Andando na Verdade. Agora, você precisa entender o que, que é verdade. O que, que é verdade? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, versículo 9. João, capítulo 17, versículo 9. A partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, Jesus estava falando que neles, em nós, ele é glorificado. Ou seja, nós somos os representantes de Jesus aqui na terra. Continuando, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. João capítulo 17 é a oração sacerdotal, é a oração que Jesus fez para Deus, Pai, pedindo por nós, rogando por nós, por isso que se chama oração sacerdotal, é o sacerdote intercedendo por nós, amém? Toda vez que você lê João 17 é isso, texto maravilhoso da palavra de Deus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, que no caso é Judas. Mas, agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Fala, a tua palavra é a verdade. Então, o que Jesus está dizendo que a palavra de Deus, a palavra liberada de Deus, é a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você entende isso, e João estava falando de Gaio, que ele falando que a alegria dele era que os filhos dele, ou seja, as pessoas que ele gerou, os discípulos que ele gerou, andem na verdade. Ou seja, andem debaixo da palavra, andem entendendo e praticando o quê? A palavra, fala a palavra. Por isso que eu e você precisamos conhecer o quê? A palavra. Crente que não conhece a palavra não vai poder praticar a palavra. Lembre-se, existe a teoria e depois a prática. Então eu leio a palavra me confronta, me mostra algo que eu preciso mudar na minha vida, e eu vou lá e mudo, falo assim, não, peraí, isso aqui, eu estou diferente do que está escrito aqui. A palavra é a palavra de Deus, é a vontade, fala assim, a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida. Não tem coisa mais importante na sua vida que a palavra de Deus. A questão é o quanto que você entende que ela é importante na sua vida. Porque se ela for importante na sua vida, você vai falar assim, cada vez que você lê, você vai declarar assim, essa palavra pode mudar minha vida. Espírito Santo, me dá a sabedoria, me mostra, me traz revelação da tua palavra cada vez que eu ler. E aí você começa a ler a palavra. e a palavra vai te mostrar alguma coisa, fala, nossa, olha isso daqui, e começa a te mostrar uma forma de vida, como Jesus vivia, você começa a ler, e você começa a entender, olha como Jesus ora, olha como Jesus faz, olha a forma que os discípulos fazem as coisas, e aí você começa a entender o quê? Uma lógica bíblica, de como viver debaixo da palavra. Então aqui está falando que, e é legal que João está falando de Gaio, e está falando assim, ó, estou feliz pela sua prosperidade, estou feliz como você está vivendo a tua saúde, estou feliz como é próspera a tua alma, ou seja, a alma de Gaio era uma próspera, uma feliz, e João estava falando isso dele, porque ele estava se alegrando das boas notícias que estava ouvindo do quê? Do discípulo dele. Todo pai fica feliz quando ele pede para o filho algo e o filho atende, sim ou não? E o pai fica triste quando pede algo para o filho e o filho não faz, sim ou não? Com Deus não é diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus se alegra quando você vai lá e pede perdão ou perdoa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, por que que Deus se alegra? Porque, na verdade, você está tendo a atitude que Deus teria. E Deus é Pai, e nós somos filhos. Então, Deus deseja que os seus filhos tenham as atitudes que Ele teria. E aí Ele fica feliz. Por isso que um cristão que é nascido de novo, quando ele tem um problema com perdão, ele tem que resolver, ele não consegue. Por quê? Jesus disse, perdoa. Quantas vezes por dia? 70 vezes 7, por dia. Ou seja, viva um estilo de vida de perdão, porque o Pai, mesmo você sendo pecador, Ele deu Jesus para mim e para você. Mesmo nós sendo pecadores, Ele deu, o maior perdão Ele já deu, foi Jesus. O que que custa para nós ir lá e perdoar outra pessoa? E pedir perdão para outra pessoa? Quantos estão me acompanhando? Porque esse é o coração do Pai. O Pai nos perdoou em Cristo Jesus, sim ou não?
Sim.
Aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, deixa eu fazer uma pergunta, você acha que quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você foi livre do diabo ou livre da ira de Deus? Você foi livre da ira de Deus. A ira que estava liberada sobre a sua vida, Jesus pagou naquela cruz, e quando você o aceita, você reconhece que Ele é o Filho de Deus, agora você é lavado pelo sangue, e agora o sangue do Cordeiro te protege, não tem mais conta, acabou. Quantos estão me acompanhando? Jesus pagou o preço. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Tem que reconhecer. A pessoa pode ser mó boazinha, mas se ela não reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Senhor, Ele não vai para o céu. Quantos estão me acompanhando? Pode ser um amor de pessoa, fazer bondade, ir para lá, mas se ele não reconhecer o Filho, porque foi o Filho que pagou, o Filho que morreu por nós, foi o Filho que verteu o sangue. Quantos estão me acompanhando? Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas, veio como homem. É mais ou menos eu ou você nos transformarmos numa barata, numa formiga, e vivermos como formiga, e depois morrermos, a pior morte que uma formiga pode morrer, cruz, formiga na cruz. Foi isso que aconteceu. Jesus, sendo poderoso, Ele se esvaziou dos poderes divinos que Ele tinha, ou seja, Ele obedeceu, e obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas porque Ele obedeceu, Ele seguiu aquilo que Deus falou para Ele. Hoje, quando você fala, hoje Ele tem o que? As chaves do que? Do inferno e da morte. E quando você diz o nome de Jesus, as trevas tremem. Por quê? Por causa de Jesus. Porque Ele é tudo em todos. Ele é o Emmanuel, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa e o ômega, não há outro igual. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, então quando você tem entendimento disso, que esse alvo e essa vontade de Deus é que você ande na verdade, porque a alegria do Pai é que você ande na verdade, que você ande debaixo da palavra. Quando você lê a palavra, ou quando você ouve a palavra que eu estou ministrando, ou que outro pastor está ministrando, não importa, mas que você está ali vendo e fala assim, peraí, eu não estou fazendo isso,
Eu não estou praticando isso. Eu preciso praticar, porque eu vou alegrar o coração do Pai fazendo isso. Quantos estão me acompanhando? O Pai vai estar feliz. O Pai vai se alegrar. E eu quero te falar aqui algumas coisas. Que três coisas, na verdade. Só, mas eu podia falar um monte de coisas. Mas eu queria falar três coisas. Fala assim para o seu irmão, três coisas. Primeiro, a palavra liberta. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade. Verdade é Ele, verdade é a palavra. Lembra? O Verbo se fez carne. Ele é a palavra viva, é Jesus. Sabe, a palavra de Deus não é um livro para você para ler e não ser praticado. Não, a palavra de Deus é um livro para você ler, entender e praticar. O que, que eu não estou praticando aqui? Eu preciso praticar. Eu não estou perdoando? Eu preciso perdoar. Eu preciso pedir ajuda. Eu falei, irmãos, eu tenho que perdoar. Eu não estou conseguindo. Na verdade, eu quero matar aquela pessoa. Mas você sabe que Deus não quer isso para você, que você não faça isso. Familiares fizeram coisas erradas com você, e você na verdade está lá com aquele rancor. A pergunta é, Deus quer que você viva com rancor? Esse rancor vai te matar. Depois eu vou falar sobre outro assunto. Vai te levar para um mau caminho, vai te levar à perdição. Mas Deus está querendo resolver isso. Aí cabe a mim e você chegar e falar assim, ó, eu não consigo viver assim não, eu preciso de um jeito, me ajuda aí. Orem por mim, vamos estar junto aqui em oração, vamos fazer um jejum junto, mas eu não posso mais continuar com esse sentimento, me ajudem. É o papel da igreja, quantos estão me acompanhando? Por que que nós fazemos jejuns, 21 dias, 40 horas, temos cursos, tudo o quê? Para trazer à luz a palavra para você, a palavra de Deus com luz, com graça, com favor, com sabedoria, com revelação, para quê? Para você receber a palavra de Deus e falar assim, nossa, dá para viver na graça, dá para viver com vida. Quer dizer que a vida cristã é um relacionamento com Deus, é onde eu tenho experiências com Deus, não é uma vida onde eu tenho que ficar fazendo troca. Eu faço isso para conquistar isso? Não, eu tenho um relacionamento com Deus. É você chegar de manhã, olhar, falar assim, obrigado. Obrigado porque agora eu estou vivo. Senhor, obrigado, obrigado pela minha família, obrigado por tudo. Começar com o coração grato, agradecendo. Estou achando engraçado que meu filho, eu pego muito no pé dele quando ele reclama, porque lá em casa não pode ter reclamação. Tem duas coisas que não podem acontecer na minha casa, mentira e reclamação. Não pode acontecer. É pecado para a morte isso lá em casa. E quando ele começa a reclamar, eu já olho para ele e já, entendi, tá bom. Entendi, eu sou um coelho. Um dia eu conto a piada do coelho para vocês, mas... Por quê? Que povo que morreu no deserto, qual foi o motivo? Reclamação. Em vez de agradecer, em vez de ter fé em Deus, reclamava. Reclamava de tudo. E por isso não conquistava nada. Só que eu sou filho de Deus, nasci para conquistar, fui projetado para conquistar, você também, nós somos feitos chamados para conquista, fala chamados para conquista, chamados para alcançar, chamados para mudar a situação, aonde a gente for, você vai lá ler Isaías 61, que é a profecia para nós, diz lá, que nós somos o quê? Sacerdotes do Senhor. O Espírito Santo está sobre nós para quê? Para nós pregarmos o Evangelho, para nós curarmos os enfermos. Então, peraí, eu preciso orar por alguém. Tem alguém doente, eu vou lá orar por ele. Está lá escrito, é palavra de Deus, é a vontade de Deus, que eu seja usado, que eu seja ousado. Quando eu vejo alguém doente, ah, não, está doente, não, mereceu, não. Peraí, não vai ficar assim, não. Vou lá orar por você. A minha lista só aumenta, depois diminui. Aumenta, eu tenho uma lista de oração, irmãos. Aí eu vou lá, vou colocando, daqui a pouco já muda a situação, eu vou lá, tiro aquela situação, ah, daqui a pouco aparece outra pessoa doente, eu vou lá, coloco, e estou orando por ela, porque eu sei que meu Pai ouve, Ele é meu Pai. Quantos estão me acompanhando? Então eu oro, eu sei, e falo assim: peraí, Pai, eu vou orar hoje, vou declarar hoje. Então, o tempo todo Deus está querendo isso, que você seja o canal de Deus aqui na terra. A questão é, quanto que você está se deixando fazer isso? Quanto que esse evangelho, peraí, aqui você viu o pastor falando que nós geramos ovelhas, você está falando de Jesus para alguém? A sua vida está falando de Jesus para alguém sem você abrir a boca? Essa é a questão. As pessoas sabem que você é cristão, que aonde você chega está lá, ou você é um crente 007? Essa é a questão. Em todo lugar que eu vou, eu faço questão de me apresentar. Qual é a sua profissão? Sou pastor. Qual hora que eu falo isso, meia dúzia já olha, começa a manifestar. E os outros ficam assim. Eu lá estou preocupado, se manifestar, manifestou, vou lá, expulso e ponto final. Mas está lá, pastor, ladrão, está lá, pegando dinheiro dos outros. Deixa pensar, não estou preocupado com os outros, estou preocupado com o que Deus acha de mim. Não o que os outros acham de mim. Com todo respeito, não estou preocupado. Estou preocupado com o que Deus acha de mim. Porque eu quero andar segundo o quê? A palavra de Deus. A questão é, eu estou andando na palavra. A palavra diz para eu não andar em adultério. A palavra diz para eu não fazer isso. Eu estou fazendo isso? Eu estou andando conforme a palavra? Porque eu quero andar debaixo do favor. Quantos estão me acompanhando? E aqui a palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra nos liberta. Quando você, por exemplo, perdoa alguém, você está libertando a pessoa e você. Quem já perdoou aqui, já teve experiência de perdoar ou pedir perdão? Sim ou não? Não sai um negócio dentro de você? Sai. Você tomou decisão, porque perdoar não é, ai, acho que hoje o vento está favorável para eu perdoar. Não, é uma decisão, eu decido, é que nem amar. Eu amo a minha esposa, então é a minha esposa, foi a mulher que Deus me deu. Então Ele não me deu outras, Ele me deu a minha esposa. Então meus olhos são fixados na minha esposa. Isso não quer dizer que eu não veja as pessoas, não olhe para as pessoas, perceba, mas o meu olhar não é para as outras pessoas, é para a minha esposa, quer dizer, para outras mulheres no caso, né? Vocês entenderam? Então, é isso. Porque Ele me deu, ela é um presente de Deus para mim. E todo dia eu louvo ela, falo obrigado Deus, eu falo na cara dela, obrigado Senhor. Todo dia eu estou falando para ela o quanto que ela é importante, o quanto que ela é maravilhosa, obrigado, você é um presente de Deus. Agora, ela é fácil? Não. A pergunta é, eu sou fácil? Não. Quantos estão me entendendo? Aí eu olho e falo assim, dois difíceis. E Deus mandou, e a gente anda na graça e segue o jogo. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Mas é isso. Então, andar na verdade é andar debaixo da palavra. O que, que a palavra diz com relação a você, criação de filhos? O que, que a palavra de Deus diz com relação ao seu dinheiro? O que, que a palavra de Deus diz segundo como você deve lidar com dinheiro, com outras pessoas, com o seu trabalho? Por exemplo, no trabalho, o que, que a palavra de Deus diz? Para você andar na verdade. Você tratar o seu patrão como o ladrão, o carrasco, ou você tratar o seu patrão como se ele fosse Deus? O que a palavra de Deus diz? Tratar, olhar para ele como se ele fosse, como se você estivesse trabalhando para Deus. Só que a maioria não faz assim. A maioria está lá e está reclamando do patrão. Só que não sei se você sabe, as pessoas percebem. E aí, elas percebem que você não tem um bom olhar para ela. Não sei se você sabe. Elas percebem. E aí, o que, que acontece? Aquela promoção que você... Não é questão de puxar saco, não. A questão é só de aplicar o evangelho. Agora, quando o cara fica lá, patrão, só quer o meu dinheiro, não sei o quê. É isso que a palavra de Deus diz? Para você fazer? É isso? Não. E porque muitos crentes ainda vivem assim... Eles não obtêm o favor de Deus, ou seja, eles estão presos e vão ficar presos, não vão avançar, não vão crescer e não vão prosperar. Por quê? Não andam na palavra. Agora, se eu tratar isso para, por exemplo, eu sou um profissional liberal, um dentista ou qualquer coisa, Se eu atender cada cliente como se fosse Deus, tratá-lo como se fosse Deus, né, atendê-lo da melhor forma possível, eu vou ser uma pessoa benquista, sim ou não? Sim. Se você estiver lá no seu trabalho, independente de quanto você ganha, você chegar e falar assim: não, eu vou trabalhar aqui como se estivesse trabalhando para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou ficar roubando tempo, não vou ficar olhando o celular. Está precisando de ajuda aí? Caiu alguma coisa, eu já limpo, não sei o quê. Você não sabe, está todo mundo olhando para você. E isso é andar na verdade. Agora chega lá: eu não vou trabalhar não, eu não sei o que lá. Queridão, sinto em lhe dizer, Deus não vai te favorecer, porque você não está andando na verdade. Quantos estão me acompanhando? Você não nasceu para reclamar, você nasceu para trazer solução. Você nasceu para solucionar as coisas, não para atrapalhar, não para gerar problema. Agora, o que eu mais vejo é crente arrumando problema, é crente ainda. Tinha que andar na verdade, mas não anda. Insiste em lá e querer ser o povo unido jamais será vencido. E deixa lá então. Mas não anda na verdade. Não anda na verdade. Quero te falar que a pessoa que está lá, ela só paga o seu salário. Quem te colocou lá é Deus, e quem pode te mover para outro lugar é Deus. Você tem que entender que o teu salário, o teu dinheiro vem do Senhor. Quantos estão me acompanhando? E se Deus não quiser te abençoar naquele lugar, Ele vai arrumar um outro lugar. Mas enquanto você está lá, represente o Senhor, ande na verdade. Ande conforme a palavra de Deus. E aí você vai ser liberto. Liberto às vezes de uma miséria que você está vivendo, por conta dessa atitude. Amém? Segunda coisa, a palavra nos livra da perdição. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, olha Paulo falando, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o que Paulo está falando, ele falou assim: ó, me imita e observa os que andam segundo aqueles que me imitam, do jeito que a gente tem falado para você. Ou seja, as pessoas olhavam para Paulo e falavam assim: eu quero fazer que nem Paulo, quero ter a atitude de Paulo, quero fazer como ele faz, discípulos. Amém? Vamos lá, seguindo. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha Paulo, Paulo falando, até chorando, ele enxergava que tinham irmãos que eram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu acho esse um dos textos mais duros da palavra de Deus. Que Paulo está dizendo que estão e tem pessoas, ele não está falando que são pessoas que não conhecem o Evangelho. Ele está falando de pessoas que frequentam a igreja. Mas essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Por que inimigas da cruz? O que é a cruz? Fala assim para o seu irmão, o que é a cruz? A cruz é quando você nega a si mesmo, pega a sua cruz e vai atrás de Jesus. Cada um tem a sua cruz. Quantos estão me acompanhando? Tem gente que acha que a cruz é o esposo, é a esposa. Mas pula essa parte. O que eu quero falar para você é que a cruz é quando você reconhece que você tem que pegar a cruz e você tem que andar. Ou seja, a cruz, fala assim, a cruz é a vontade de Deus para mim e para você. Jesus, ele não correu da cruz. Jesus, ele foi o quê? Abraçar a cruz. Ele se entregou. Entregou ou não? Se entregou. Jesus, tão poderoso, vieram prender ele quando falaram assim: quem é Jesus? Ele falou: eu sou. Na hora que ele falou: eu sou, o que aconteceu com os soldados? Caíram. O sopro dele: eu sou. O que aconteceu? Puf, caíram. Tal poder, está o poder de Deus. Então, ele se entregou, ele não foi lá, não, fugido, estava lá sendo perseguido, não, ele se entregou. Por que Jesus fez isso? Porque o coração de Jesus fala assim, não, peraí, ele falava assim, não, anda mais uma milha, dá o seu rosto, e começou a trabalhar dessa forma. Então, o que Paulo está falando aqui? Que essas pessoas vão ser levadas à perdição, ou seja, que elas só querem fazer a vontade delas, o Deus delas é o ventre, ou seja, a minha vontade, e não a vontade do Senhor. Estava conversando antes de ontem com o irmão, e eu falei para ele, né, a gente estava conversando sobre questão de prosperidade, Deus tem prosperado muito, muitas pessoas que eu conheço, eu falei para ele, irmão, deixa eu te falar, as pessoas que eu mais conheço que prosperam são aquelas que estão sempre querendo fazer a vontade de Deus. Elas têm coração de investir no reino de Deus. Elas perguntam para Deus qual que é a vontade de Deus para as coisas. Elas não saem fazendo as coisas, dando cabeçada. Não, porque elas sabem que tem o cabeça, que é Jesus. E ela é o corpo. Então ela vai lá e pergunta. Fala assim, Senhor, é para começar isso aqui? Eu estou com uma vontade de começar, mas essa é a sua vontade? Eu estou com vontade de casar, mas essa é a sua, com esse rapaz aqui, mas essa é a sua vontade? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você andar debaixo da vontade, ou seja, da palavra de Deus, você sempre vai ter uma vida boa, perfeita e agradável. Isso não vai ter, isso significa que você não vai ter problemas. Mas você vai estar andando debaixo do favor, você vai ver algo na sua vida que fala assim, não, isso aqui é Deus, oh, isso aqui é Deus fazendo. Por quê? Você sabe, você percebe, você vê que tem favor. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Jesus disse, no mundo passareis por mas tem de bom? Eu venci o... Em Jesus você vence o mundo, andando na verdade, andando como ele anda, admirando como ele anda. O que não pode acontecer é você, como filho, é aquilo que eu falei, é entrar na academia. Deixa eu te falar, a academia já foi paga, já está paga para você, a academia cristã, já foi paga, já está tudo liberado, você só precisa ir e fazer. Agora, se você vai, senta lá na bicicleta e fica tomando milkshake, você vai emagrecer? Não, vai continuar lá. Aí você imagina o teu personal trainer, que é o Espírito Santo, mais o personal trainer na academia, estando lá do teu lado assim, e aí ele está esperando lá para falar com você, para te dar as instruções, mas você não quer falar com ele, você põe um fone de ouvido e fica tomando milkshake, mas sentado lá vendo Netflix. E o Espírito Santo, que é o personal trainer, ali do seu lado, ali esperando falar com você para te dar as instruções para você emagrecer. É mais ou menos isso que acontece com muitas pessoas. E aí o que, que acontece? Não cresce, não avança, não prospera, não conquista, tem uma vida de derrotado, mas Deus não tem essa vida de derrotado para nós. Deus tem uma vida de vencedor para nós, mas para isso eu preciso o quê? Me abrir para a palavra, andar debaixo da palavra. Não, isso aqui está errado. Agora tem pessoas, não, falam assim, ó, não, Jesus, você só chega até a sala, cozinha e banheiro e quarto, você não entra. Aqui você não mexe. E aí não vai mexer. Jesus só vai poder ir até a sala de estar. Ele é um cavaleiro, sim ou não? Ele não arromba a porta. Se você deixar entrar, ele vai entrar. Mas se você fechar a porta, não vai fazer mudança nenhuma no quarto. Vai continuar do mesmo jeito. E a vida não anda, não prospera, não cresce. Por quê? Não anda na verdade. Como estão me acompanhando? Amém? E a terceira coisa... Falei que a palavra nos livra da perdição. A palavra nos dá acesso ao favor de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7. Quero chamar a equipe de louvor. A palavra de Deus diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Queridos, para mim, sem sombra de dúvidas, essa é a palavra mais, assim, doida que Jesus falou. Ele falou, o que quiser vai ser feito. Mas ele disse algo antes, disse ou não disse? Ele falou, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, o que eu digo, o que eu declaro, a palavra, permanecer em vós, ou seja, não é passar por vós, é permanecer em vós, é entrar em vós, é ficar em vós. Tudo o que você pedir vai ser feito. Mas para isso, eu preciso permanecer em Jesus, me conectar com Jesus, estar junto de Jesus, andar com Jesus, admirar Jesus, desejar Jesus. E as palavras dele é a mesma coisa, virem para mim, eu falo assim, não, isso aqui é para mim, não, aquele irmão lá da minha cela, meu líder, falou isso para mim, eu fiquei chateado quando ele falou, mas olha, aquilo lá é verdade mesmo, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar minha vida, ele está falando é para o meu bem. Se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que vocês pedirem vai ser feito. Jesus está dando uma dica para nós de uma vida debaixo do favor. Como é que é essa dica de vida debaixo do favor? É eu permanecer conectado com Ele, me relacionando com Ele, tendo experiências com Ele, e a palavra dEle ser viva na minha vida. Enquanto aquilo não mudar, eu vou orar, eu vou declarar, eu vou pedir ajuda, eu vou pegar um livro que fala só sobre aquilo. Outro dia eu estava falando com o irmão, ele reconheceu, falou, pastor, eu preciso de sabedoria com dinheiro. Eu não tenho. Eu, de vez em quando, eu descabeço, faço umas besteiras, quero fazer as coisas para ontem. Eu falei, então, você precisa de sabedoria, então você precisa ler, você precisa orar, pedir ajuda do alto, pedir para o Senhor. A Bíblia diz para nós pedirmos o quê? Sabedoria. Eu todo dia peço sabedoria, Senhor me dá sabedoria. Quando meu filho nasceu, eu pedi, ele falou, Senhor, como é que cuida disso aqui? Coisa tão linda, gordinha, uma bolinha. Eu falei, Senhor, como é que cuida disso aqui? Eu não sei, não vem com manual. Me dá sabedoria. Você recebe o dinheiro, você precisa de sabedoria. Você recebe a sua esposa, você recebe o seu esposo. Falou, Senhor, me dá sabedoria para não voar essa panela na cabeça dele. Você está rindo, é? Mas não é verdade? Sabedoria. As mulheres acham difícil lidar com a gente, verdade ou não? Mas a gente também acha. É uma troca. Chumbo trocado não dói, né? Mas o que a gente faz? Fala, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Sabe? Eu e você nascemos para ter uma vida debaixo do favor de Deus. Se eu não estou vivendo isso, eu preciso parar, olhar e falar assim, o que eu estou vivendo que não está de acordo com a palavra de Deus? Nossa, pastor, você está falando da minha vida. Tem tudo. Eu falo, então começa por partes. Como diria o canibal, né? Por partes. Não entenderam a piada, foi péssima. Sabe, irmãos, a gente brinca, mas deixa eu te falar. Nosso ano já passou 25%, um quarto do ano. E você, eu creio que você tenha alvos até o final do ano. Tem ou não tem? Eu quero te falar uma coisa. Se você quer conquistar esses alvos, ouve de uma pessoa que já deu muita cabeçada na vida. Mas pensa um cara que já deu. Esse cara sou eu. Não é a música do Robertão, não. Esse cara sou eu. Já dei muita cabeçada. A minha vida mudou quando eu comecei a entender que eu tinha que andar debaixo da palavra de Deus. Eu tinha que reconhecer os meus erros. Tinha que ser humilde. Eu era muito soberbo.
muito. Mas eu falei assim, não, eu vou andar debaixo da palavra. Eu começava a ler a palavra e eu via os homens de Deus que tinham êxito, e eu via uma característica em todos eles. Todos eles tinham um coração para fazer a vontade de Deus. Eles podiam errar. Quantos estão me entendendo? Nós erramos. Mas todos eles, sem exceção, eles tinham uma característica. Eles queriam fazer a vontade de Deus. Eles queriam honrar a Deus. Sabe, a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. Nós somos aqueles que representamos o Senhor na terra. O interessante, eu sempre gosto de falar isso, lá em Antioquia, foi cunhado a primeira vez a expressão cristãos. Cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. Pessoas que se pareciam com Jesus. Pessoas que falavam como Jesus. Que olhavam como Jesus. Que andavam como Jesus, que queriam fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Aí o pessoal olhou aquilo, antigamente era aqueles que são do caminho, por quê? Caminho, verdade e a vida. Antes era considerado uma seita do judaísmo, o cristianismo. Mas lá em Antioquia foi cunhado isso. Ali vão os cristãos, pequenos cristos. Porque eu e você somos embaixadores aqui na terra dele. E a alegria dele, eu quero te falar, a alegria dele é que eu e você andemos na palavra, andemos na verdade. E o Pai se alegra. Eu não sei você, mas um dia eu vou chegar diante dele. É a única coisa que eu quero ouvir. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, eu vou te dar. Aquilo que eu te dei, você foi fiel. Fiel ao que eu disse. As minhas palavras permaneceram em você. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Com todo amor e carinho, esse mundo aqui é uma passagem. É só um tempo que a gente está aqui. Começa a olhar a eternidade. O tempo que você vai passar com Ele. Você vai ver que a sua vida não vai ser mais a mesma. Sabe, eu e você fomos chamados para brilhar como Ele brilhou aqui na terra, para nós apontarmos para Ele, falou, a glória dEle, toda honra e toda glória é o Senhor Jesus, toda honra e glória, e que a nossa vida seja isso, uma honra e glória para Ele. Porque quando as pessoas olharem para nós, falam assim, não, esse rapaz tem muitos defeitos, mas ele tem uma coisa, ele tem algo diferente. Ele tem Jesus. Ele erra, é verdade, ele erra, mas ele está o tempo todo querendo fazer a vontade de Deus, andar debaixo da vontade de Deus. Muitas vezes zoam com ele, fazem bullying com ele, com aquele rapaz, mas ele não está nem aí, porque ele só está preocupado com uma coisa: fazer a vontade de Deus. Cristo era assim ou não? Era. Só queria fazer a vontade de Deus. E nós somos chamados para viver assim. Sabe? Eu como pastor seu, os que estão nos visitando, se quiser permanecer, fique à vontade. Mas você que está aqui, você que é nosso, faz parte da nosso, do nosso rebanho, eu quero te falar uma coisa. O meu desejo é ver você crescendo, avançando, prosperando. Mas está na palavra de Deus. Isso só vai acontecer se você andar na verdade. O mundo te oferece outras formas de crescer e prosperar, sim ou não? Mas a que permanece, a que fica e a que preenche é a do Senhor. Ouve de um cara que já viveu 53 anos, já teve uma vida bem detonada, e porque começou a entender que a palavra de Deus é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. A vida dele foi totalmente transformada. E eu quero, o meu desejo, chegar no final do ano, ter fila aqui para dar testemunho do que Deus fez, do que você mudou. Fala assim, pastor, antes eu brigava direto com a minha esposa, eu entendi que não era essa forma, e houve uma mudança porque você entendeu, você reconheceu. Sabe, essa é a vontade de Deus para mim e para você.
Amém.
Não importa quanto tempo você tem de vida ainda. Se é um ano, dois anos, 10, 20. O que importa é o que Deus te deu. Deu a vida. Deu um dom, um presente. E esse presente é para ser vivido da melhor forma possível, do jeito dele. E lembre-se, eu nunca esqueci isso. A Bíblia é o manual de instruções nosso. Quando você pega compra alguma coisa, não tem um manual de instruções? Eu sempre ouvi isso. Duas coisas que eu via da Bíblia: a Bíblia é o manual de instruções de Deus, e a Bíblia é uma carta de um Deus apaixonado pela sua criatura, pelos seus filhos. Toda vez que você lê a palavra, você fala assim: isso aqui é uma carta de amor que Deus deu para mim. Isso aqui é o testamento que Ele deu para mim. Lembra-se, Velho e Novo Testamento é um testamento, algo que Ele deixou para nós. É o maior presente que tem, porque Ele muda a minha vida e a sua vida. Já mudou a minha, já mudou a sua e vai mudar ainda mais. Enquanto a gente viver e estiver aqui, Ele quer transformar a gente. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Pode apagar as luzes, por favor. Sabe, essas crianças estão aqui embaixo, muitos são os nossos filhos, né? Alguns você trouxe, talvez. Mas você imagina essas crianças, porque elas ouviram uma palavra. Elas, talvez o destino delas, que o mundo, o diabo e a carne tinham para elas, e até que os pais tinham para elas, é que elas tivessem uma vida totalmente destruída. Mas porque você trouxe essa criança para cá, porque você expôs ela à palavra de Deus, a vida dela foi transformada. Muitos adultos estão aqui, estão trabalhando lá embaixo, inclusive, temos exemplos disso. Foi porque uma criança aceitou Jesus e depois trouxe toda a família dela. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela quer nos tocar. Sabe, hoje eu quero fazer um apelo. Apelo é se você sente que é para você. Se você entende que você precisa andar na verdade. Se você entende, você fala assim: não, eu preciso. Eu reconheço que eu preciso ser transformado. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Com carinho e amor. Pode vir aqui à frente. Se você entende, você fala assim: eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar muita coisa. Não se sinta envergonhado, não. Vem aqui. O único que tem que passar vergonha é o capeta. Não é você.
Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que vejo.